agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. No episódio de hoje eu troquei uma ideia com a minha naja, Maju Trindade. Este podcast tem apoio de Beer or Coffee, Beer or Coffee, que nada mais, nada menos é que uma plataforma de coworking. São vários coworkings, são mais de 400 em todo o Brasil, e você vai lá e assina um plano para usar esses coworkings em qualquer lugar. Tu pode estar em Rondônia, tu pode estar em Curitiba, pode estar em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, tanto faz, tu vai lá, chega, reserva, usa e vive feliz para sempre. Então dá uma olhadinha lá se tá a fim de parar de ficar trabalhando em casa e sair um pouquinho para tomar uns café com as pessoas diferentes. Beer or Coffee, Beer or Coffee. Antes de dar o play, não esquece de seguir esse podcast. Para fazer isso, você pode entrar no site meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com. O site é meiahorasozinho.com. Aí você entra lá no site, tem o link para Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, tanto faz a plataforma. Importante você seguir para receber todos os episódios. São 3 episódios por semana. E aí você recebe de graça. Chega lá, assina, segue e vamos escutar esse podcast aí com homenagem a Maju Trindade. Oi, Maju, tudo bem contigo, Maju?
Oi, tudo bem.
Você tá bem tímido agora, porque a gente tava conversando normalmente, ligou o microfone e ficou meio travada.
Não, eu tô muito, porque pra mim eu tô tipo assim, cadê? Pra onde eu olho, o que, que eu tô fazendo?
Tipo uma conversa com seres humanos, assim, tenta olhar.
Exatamente,
pra,
com o microfone, você tá conversando com outra pessoa.
E só pisca pra te não me assustar, que você tá muito... Ah tá, vou te olhar então. Ah, tá, é assim.
Ah, tá, eu tô olhando aqui pra janela lá fora, tipo, olhando pra televisão.
Mas então, abre teu coraçãozinho. Primeiro, explica pras pessoas o que tu coloca quando tu vai num hotel, quando tu coloca, tipo, o que que tu faz? Tipo, a tua profissão, quando tu preenche uma ficha no hotel.
Eu não sei, na verdade, eu sempre pulo ou eu escrevo, sei lá, autônoma.
Mas você não coloca digital influencer, não. Você odeia com muitas forças, assim.
Não é que eu odeio, acho que as pessoas não vão entender. Daí elas vão me perguntar e eu vou ter que explicar.
Aí
vai ser pior.
E aí vocês, por quê? Mas como? E
pois
como, é que tu ganha dinheiro com isso?
Mas você ganha dinheiro? Pois é, acontece muito isso quando eu passo na imigração. E os caras perguntam, né? Tipo, faz o que no Brasil? E geralmente os caras perguntam em inglês, e aí eu fico tipo... Ah,
fala que
é. Eu falo, ah, trabalho com internet. Aí os caras, como assim? Aí eu, caraca, que merda, vou ter que explicar. E aí eu tenho que explicar. Mas não tem uma palavra que eu coloque, tipo... Ah, eu sou isso aqui.
Tu não coloca criadores de conteúdo, uma parada tipo assim.
Eu poderia ser bom, Nunca pensei em colocar.
Eu acho muito... É foda porque tudo puxa assunto, né? Eu fico muito nervoso quando surge uma conversa quando eu não tô esperando. Tipo, quando eu tô no Uber e o cara pergunta o que eu faço, eu sempre tento falar a parada menos interessante possível pra não desenvolver, porque eu fico nervoso quando eu não tô esperando, assim, alguém fala comigo. Eu falo, tipo, ah, não, eu sou empresário. Eu falo empresário que é uma coisa mais chata, assim.
E ninguém quer saber, ninguém vai te perguntar.
Até pensar, sei lá, tem um bingo, uma parada muito sem graça, assim. Mas então, tu é da onde, cara? Eu sei que tu é do interior de São Paulo.
É, eu nasci em Catanduva.
Catanduva, amada Catanduva.
Amada, sabe, conhece Ina? Catanduva?
Claro, me criei lá. Não conheço. Não,
não
faço a mínima ideia.
Não, eu cresci não, né? Eu morei lá até os 2, 3 anos e os meus pais separaram, eu mudei pra Guarulhos, então eu cresci em Guarulhos. Então eu sou mais guarulhense do que catanduvense.
E o que tem de bom em Guarulhos? Então, os presídios não são lá?
Tem aeroporto, tipo...
Não que o presídio seja a coisa mais legal de Guarulhos, mas...
É, mas eu morava perto, inclusive.
Eu só conheço o presídio e o aeroporto de Guarulhos.
É isso. É, tem o shopping, o Bosque Maia. E tinha uma escola, né? Era isso que eu fazia em Guarulhos na minha adolescência.
Tá presa ou na escola, ou no aeroporto. Ou trabalhar no aeroporto, pra Avianca.
Ou ia no aeroporto ver os artistas. Já encontrei a Gretchen no aeroporto.
Sério?
Foi incrível. E aí eu, cara, cutuquei minha avó, assim. Falei, vó, é a Gretchen. Aí minha avó, chama ela! Começou a fazer o maior escândalo. E como eu ninguém tirava foto comigo na época, eu nem fazia vídeo, essas coisas... pra mim era tipo, nossa, realmente, eu quero muito tirar uma foto com a Gretchen. Ela tava atrasada e ela, tipo, ai, vamos, vamos rápido que eu tô atrasada. E eu, tipo assim, eu não tinha os dois dentes, os caninos. Ah, tipo, meu dente tava nascendo. E eu saí horrorosa na foto, ainda bem que essa foto sumiu. Não sei onde tá, mas achei demais esse dia.
Eu acho que tu deveria tirar os caninos de novo, assim. Pra tentar voltar um pouco essa época.
Ai, essa é linda.
Eu, a pessoa que eu encontrei, e mas eu acabei não tirando uma foto, mas que eu fiquei tentado a tirar uma foto, foi a Marisa Monte. Foi a pessoa que eu quase, puta, eu quase vou tirar uma foto, mas eu não...
Não tirou.
Não tirei. Eu fiquei com muita vergonha de tirar uma foto com ela. Mas eu sempre encontro umas pessoas muito aleatórias no aeroporto. Sempre tem umas pessoas nada a ver, assim. Alguém me avisa, ah, aquele lá é o, sei lá, o cara do Big Brother 35, o Sim. Paulinho, aquele que tava pelado no Big Brother 12.
Ou as pessoas começam a tirar foto dele, só você não conhece a pessoa e você fica, gente, quem é esse cara que todo mundo conhece, eu não conheço. Sempre tem alguém.
Eu acho que eu vi um stories teu e eu lembrei de um cara muito aleatório que eu encontrei num shopping, que foi o cara os caras do Temper Trap. Eu encontrei, tipo, no shopping Iguatemi. É tipo uma banda muito foda. Eles estavam no Iguatemi, em Porto Alegre, andando tipo uma praça de alimentação. Eu tipo, cara, meio que não, assim. Acho que eles iam abrir um show há muito tempo atrás em Porto Alegre. Cara, sempre encontro umas pessoas aleatórias em Porto Alegre. Tá, mas e aí tu chegou em São Paulo? Não, de Guarulhos, foi direto pro São Paulo? Quando?
Não, eu morei em Guarulhos. Depois eu quis fazer o ensino médio no interior. Que foi uma merda. Ah, porque os meus pais moravam no interior e eu fiquei morando com os meus avós aqui. Então, até os 14 anos, mais ou menos, eu morei com os meus avós, porque minha mãe voltou pro interior, e aí eu voltei pro interior junto. Voltei junto, não, tipo, uns anos depois, né, quando eu fui fazer meu ensino médio. E daí eu achava que ia ser super legal, e foi uma merda.
Mas qual interior?
Catanduva. Fui pra lá.
Tá, e aí, Catanduva, principal atração de Catanduva. Pra quem tá querendo olhar agora, tá vendo, sei lá, no site da... do Maximilhas pra ir pra Catanduva.
Velho.
Qual a principal atração?
Não tem nem aeroporto, então a pessoa nem vai chegar.
Não, mas o Maximilhas tem ônibus também.
Ah, tá bom.
Não sei se não tem, sabia. Mas me ajuda.
Não, pra você ir pra Catanduva, você precisa ir ou de ônibus, da Barra Funda, tranquilo ali, Cometa e tal. E se você for de avião, você vai descer em São José do Rio Preto, que fica mais ou menos 40 minutos de estrada até Catanduva.
Mas é quanto tempo de ônibus até aqui, até lá?
Umas 5 horas. Cinco horas.
É aquela viagem meio... Que tu não consegue dormir porque não dá tempo suficiente. E se tu ficar acordado, fica entediado.
Exatamente, é.
Aí os Dramin fazem o efeito um pouco a mais. Tu acorda, tipo, zumbi.
E é sempre, tipo, uma galera falando alto. Aconteceu isso comigo esse final de semana. Tipo, falando alto no telefone do seu lado. Aquela coisa, né? Mas a atração principal de Catanduva... Ah, não tem.
Não tem.
Não. Só tu... Ela é conhecida como Cidade Feitiço, mas eu nem sei por
Cidade
quê.
Cidade Feitiço.
É, e eu nem sei por
Cara,
quê.
Cara, eu vou te chamar de Menina Feitiço.
Menina Feitiço.
Menina Feitiço pro resto da vida. Você acabou de assinar o seu atestado de óbito.
Maravilhoso, eu não sei nem por quê.
Não é, mas vai ser Menina Feitiço.
Menina Feitiço.
Mas,
menina, não tem nada lá.
E aí, tá, chegou em Catanduva, beleza, não tem nada a fazer aqui. E aí já tava meio que sendo youtuber bombada gigantesca. Ou nem?
Eu já fazia vídeo quando eu morava em Guarulhos, mas quem me conhecia era só a galera da escola. E eu lembro que quando eu postei meu primeiro vídeo, vlog, assim, falando besteira, eu tive 1000 visualizações. E aí as 1000 era só a galera de Guarulhos, assim. Era umas 15... Eu tinha uns 15 anos quando eu comecei a realmente trabalhar, mas eu comecei a fazer vídeo, eu tinha 12. Então,
anos.
E antes de eu fazer... Jovem, assim... pra frente. Antes de eu fazer vídeo, eu gostava de fazer foto. Então, eu gostava de ficar tirando foto das pessoas, mas eu não tinha câmera, não tinha nada. Então, minha avó tinha e eu pegava escondido. Então, eu tirava altas fotos, gostava de ficar editando e tal. E aí, eu fazia uns bicos, tipo, tinha um primo aqui em Guarulhos que ele fazia umas festas e me pagava, tipo, vintão pra eu ir lá tirar foto. E daí, eu ia lá. Então, tipo, antes de eu fazer vídeo, eu tirava foto.
E aí, tu começou a fazer os vídeos do quê? Os primeiros eram tipo uns vlogzão falando de...
Não, eram uns vlogs muito aleatórios. Eu tenho até hoje, claro que trancado no meu canal, mas era muito...
Tu tem o primeiro ainda?
Tenho.
Qual o título do primeiro?
O primeiro, putz, não lembro. Eu acho que é Rindo com o Rian. Eu tinha um amigo muito engraçado, ele chamava Rian. E aí eu fiquei gravando a gente, tipo, dando risada com ele. Mas eu nem lembro do assunto, assim. Mas o primeiro realmente que bombou, né? Na época, 1000 era muito... Era um vlog que eu tava falando das coisas que eu odiava. Eu era uma adolescente muito... Ficava xingando muito no Twitter. Tipo, qualquer coisinha eu ficava xingando muito no Twitter.
Eu tô irritadona.
Irritadona. E aí eu tipo, nossa, vou falar coisas que eu odeio. Eu usava aparelho, era todo estranho. E aí falei tudo que eu tinha pra falar lá e as pessoas começaram a me seguir, tipo, ai, faz mais e tal. E aí eu fiquei meio envergonhada. Eu falei, não, não vou fazer. E aí quando eu mudei, eu fiz alguns vídeos a mais, tipo, desafio com uma amiga minha. Eu ficava, tipo, não tinha nada pra fazer. Ai, vamos comer canela, vamos se matar, tipo, e filmar pra ver.
Vamos queimar uma outra com bituca de cigarro. Desafio da bituca em Guarulhos.
Queimar o cabelo uma da outra e filmar. E aí as pessoas começaram a assistir. Quando eu fui pro interior, eu tinha bloqueado a minha página no YouTube, porque eu falei, não vou ficar passando vergonha aqui. Fui pro Ask FM.
Ask FM, que era um lance meio de perguntas, assim,
é,
né?
Se podia mandar anônimo ou não, e eu podia responder pela webcam ou não, né? Só digitando, ou eu respondia sempre tirando sarro, ou falando alguma coisa pela webcam. E daí eu consegui, tipo, 70 mil likes na página, e eu só tinha 13 anos, e aí eu achava um absurdo, aí eu não quero mais passar vergonha aqui também. Fui lá e desativei minha página.
Teu lance
e
era aí, não passar vergonha.
Era, não passar vergonha. Tipo assim, beleza, eu tô passando vergonha sozinha sem ninguém ver. Ok, agora as pessoas estão vendo e estão pedindo pra eu continuar passando vergonha. Eu não quero continuar passando vergonha. Bloqueei a minha página. E aí, quando eu cheguei no interior, eu já fazia. Quer parar por causa do avião?
Não.
Galera, quem não sabe, eu moro na frente do aeroporto.
Mas, meu, o podcast que eu faço na minha casa e tem muito avião, então o pessoal já tá acostumado.
Ah,
com avião.
Então
eles,
ótimo.
Eles gostam, eles comemoram.
Não,
eles
eu
vibram.
Sei os horários aqui que passa o avião, se alguém quiser saber.
Ele eu não sei, é que tu mora perto demais do aeroporto, eu não moro tão perto. Tem dia que ele não passa na minha casa, eu não entendo isso.
Sério?
Tem dias que ele não passa.
Acho que é por causa do vento.
Como assim? Tipo, tem um vento...
É, ele vai...
Tipo, mar, assim. Não. É vento norte, não dá pra pegar avião.
Não, eu acho que às vezes muda o lado que o avião chega. Ou eu tô ficando muito louca, mas se eu já reparei por conta de, tipo, vento e alguma coisa assim.
Eu acho
que você tá errada, Maju. Eu acho que você tá equivocada.
Não sei, eu quero chamar... Eu fiz um podcast com uma aeromoça e eu vou chamar ela de volta pra perguntar. Um beijo, Agatha.
Agatha, responde isso.
Se bem que ela era aeromoça, ela, na verdade, talvez... Bom, ela deve saber.
De mais do que eu, provavelmente ela deve saber.
É, ela sabe várias paradas. É bem difícil cair o avião, ela falou.
É, não. O avião é o transporte mais seguro, né?
Já tava andando no avião uma vez, ele arremeteu.
Não.
Puta, eu fiz isso, eu fui de avião lá pra Chapecó, onde rolou o acidente, os caras da Chapecoense, uhum, que morreram, daí eu tava chegando lá e o avião fez a parada de voltar e eu comecei só a pensar, puta, cara, que bizarro, assim. E aí eu voltei pra São Paulo, assim, e fiquei esperando no aeroporto 2 horas pra pegar outro avião.
Branco.
Porque o aeroporto não rola, tipo, quando, sei lá, tá chovendo ou tem neblina de lá. É bem comum, assim, eu não sabia disso, mas ela falou que lá... Minha amiga foi um casamento, ela falou que lá meio que não tem tempo meio feio, o avião não rola de pousar, assim. E a galera volta. Dá umas voltas antes, né? Ficar parado voando, não. Ficar dando umas voltas, mas se não rola, tu volta.
E o que você pensou naquele momento?
Ah, eu pensei. Ultimamente, não foi na época, porque teve uma época que eu tava muito pensando em morrer de avião, cara. Que eu tava andando muito de avião e eu nunca tive medo. E aí eu comecei a pensar, puta, eu tô andando demais essa porra, esse negócio não faz nenhum sentido voar isso aqui, meu. Olha o tamanho dessa merda, olha o peso dessa bosta, tá voando, tá nos passos só pra voar. Não é só parar de ferro, vou morrer, velho. Aí eu comecei a ficar ansioso, aí eu comecei a ficar muito ansioso, assim, e foi uma fase ruim. Mas eu só comecei a parar de, sei lá, escutar umas outras paradas, porque eu não consigo ler, senão eu vomito. Então eu comecei a escutar umas paradas. Eu vomito muito, eu já vomitei no avião umas 4 vezes já.
Mentira.
É, no saquinho. Já vomitei, eu fui o cara que vomitou no saquinho de
mentira.
Vômito. Já. Eu fico muito enjoado quando eu me lembro que eu fico enjoado. Isso que é merda. Geralmente, se eu entro no avião e não lembro que eu fico enjoado, eu vou de boa. Mas se eu lembro, puta, eu vou ficar enjoado essa merda.
Aí você vomita.
Aí eu, puta, não posso ficar. Não, mas eu vou ficar. Que merda. Aí quando vem, eu tô... Ah! Tipo, vomitando assim.
Adorei.
É ruim demais.
Nunca conheci alguém que vomitou no avião.
Pô, então umas 4, cara. É ruim, tu vomita e chora ao mesmo tempo, né? Eu choro, pelo menos. É muito ruim.
Eu nunca
ruim.
Chorei vomitando.
Ah, eu fico não chorando de triste, meu vômito foi embora. Mas chorando de lacrimejar e tal.
Ah, tá. A força e tal.
É muito ruim, cara. É muito ruim.
É.
Mas pelo menos... Não, no avião não, mas no ônibus já vomitaram em mim. Isso foi foda demais, cara. Uma criança, assim.
Pelo menos foi uma criança.
Não, mas não parecia. Foi... tipo, muito um jato, assim, foi muito ruim.
E o que você fez?
Eu peguei o paninho da criança e me limpei e devolvi pra ela, assim. Mas
era, não tinha
criança,
mãe,
era uma criança
não tinha ninguém.
De colo, assim. Só que ela, na real, parecia muito que a mãe, sei lá, enfiou uma mangueira e tal. Era uma pegadinha, assim, porque ela vomitou muito um jato em mim, assim, tipo... E aí eu só, tipo, peguei o paninho.
Pegadinha.
Foi muito nojento, cara, foi muito nojento.
Adorei a história.
É ruim demais, cara. Mas então, o que a gente tava falando... E aí tu começou a falar, fazer os form spring pra responder as paradas.
É, não. Ask.
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 Virou um
Ask FM. É, e aí eu tranquei essa página e quando eu fui pro interior eu continuei fazendo, eu ganhei um celular quando eu fui. Então, quando eu fiz 14... Uau, né? Tipo assim, eu tinha um celular que ele nem tirava foto nem nada. E daí... Eu ganhei um iPhone e comecei a fazer vídeo pro Vine. Não sei se você pegou essa vibe aí. Tá ligado?
Tô ligado, mas não usei, mas tô ligado.
E aí eu fazia e em uma semana, assim, eu postava uns vídeos muito toscos. Era só... porque eram 6 segundos, né? Então eu era sempre fazendo alguma piada, falando tipo, muito rápido e umas tonteiras. E aí começaram a me seguir e aí eu, de uma semana, assim, uns 5 dias, eu consegui uns 20 mil na página. Daí eu fiquei tipo assim, velho, não tem mais pra onde eu fugir. Eu acho que esse é o... né? Eu acho que é isso.
É meu troço.
É o meu... é isso. E aí as pessoas foram pro Instagram e foram pra vários outros lugares e pras outras redes, né? Twitter, Facebook e tal. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Uns meses, se eu não me engano, depois comecei a receber... As pessoas começaram a me parar na rua. E eu comecei a trabalhar, mas de graça, né? Tipo, permuta, na real. E aí rolou, assim, aí desde os 15 eu trabalho com isso.
E os caras e as pessoas te oferecem umas perguntas muito nada a ver, te oferecem umas perguntas, tipo, umas coisas muito sem sentido.
Não, na época era legal até, porque eu lembro que eu tinha cabelo grande e uma outlet de vendia produtos importados, e eles me ofereceram um shampoo e condicionador. E eu fiquei, tipo, nossa, muito feliz, porque aquele shampoo era uma marca cara aqui no Brasil, porque era importado. E eu, tipo, nossa, nunca vou conseguir comprar
shampoo
esse shampoo.
É nóis. Shampoo
nossa,
é nóis.
Nossa, claro, pode me mandar.
Óbvio.
Óbvio. E daí ele me mandou, eu lembro que eu lavei o cabelo, sequei, fiz maior produção pra tirar foto. E aí tirei, e aí o cara começou a postar, tipo, nossa, minha loja tá bombando, e postava foto no correio, cheio de caixa. E aí meu pai olhou aquilo, porque ele tinha me mandado no WhatsApp, era, tipo, amigo de um conhecido. E aí eu mesma respondi, tipo, pode mandar, eu tiro a foto. E aí meu pai começou a ver e falou, olha, acho que deu muito certo pra ele, se ele te procurar de novo, a gente cobra. E aí eu fiquei, tipo, quê?
Não,
coitado,
não.
Eu falei, coitado aí meu pai. Não, Maria Júlia, 500 então dá pra cobrar. Daí eu, que dó do cara, 500 então não, vai, 300. Eu fiquei, tipo, diminuindo o valor, que eu fiquei com muita dó do cara, como se, tipo, eu estivesse explorando ele. E daí o cara topou, me chamou de novo, topou, me mandou mais shampoo. E eu lembro que eu fui pra praia e foi a primeira vez que alguém me parou, assim. Na verdade, não me pararam, eles foram atrás de mim, eu tava num hotel. Eu acho que eu tirei alguma foto perto do hotel, tava com a minha família lá e interfonaram no quarto, meu pai atendeu. Tipo, tem alguma Maju aí, não sei o quê. Meu pai ficou desesperado, se tiver cara lá embaixo, você não vai descer.
Eu vou matar.
Se tiver algum homem, você não vai descer. E aí eu lembro que eu desci, assim, toda envergonhada. E tinha um grupo de meninas, assim, umas 10 meninas. E elas eram, tipo, iguais a mim. Elas tinham, tipo, piercing no nariz e cabelo grande. E usava maquiagem igual. E eu tava, tipo, muito assustada. Mas eu tava fingindo que eu não tava assustada. Tipo, é comum. Sendo que era a primeira vez que alguém tava me parando. E eu tava, tipo, querendo chorar de vergonha. E aí elas, caraca, a gente usa o shampoo que você posta.
Eita.
E aí eu, tipo, nossa, realmente.
Que troço.
Aí foi legal, assim. Eu tirei foto com elas. Mas foi meio preocupante. Aí minha família começou, tipo, velho, o que a Maria Júlia fica fazendo dentro do quarto, falando sozinha? O que ela, tipo, fica postando? Aí os meus pais começaram a me seguir. Aí minha mãe começou a me seguir, ver as coisas que eu postava e tal. Mas depois daquilo do shampoo, as outras marcas começaram a me procurar, assim.
A parada mais aleatória, que já mandaram pra minha casa, uma vez mandaram só um sabonete. Tipo, mas só um sabonete, não, eu não vou falar qual é a marca, mas é uma marca muito grande, que não é de sabonete, e aí eles foram, tipo, vamos mandar um presente, e mandaram uma...
eu acho que ele merece só um sabonete, vou mandar
eu juro
um
que isso é verdade, eles mandaram, tipo, só um sabonete, assim, e não tinha texto, não tinha nenhum contexto, e a marca não era de sabonete, depois eu vou te falar que marca era, e é muito absurdo, é uma marca de entrega. E...
eu tô ligada.
E aí,
manda umas coisas, tipo,
sim,
uns desodorantes aqui.
Sim,
que
mas mandaram só um sabonete, tipo, um Palmolive, assim, do nada, sem contexto nenhum.
Sem contexto nenhum.
Foi,
sem
foi,
explicação.
Foi a coisa mais legal que mandaram pra minha casa, foi
adorei.
O Palmolive.
Você usou?
Não sei onde é que tá. Acho que até mandaram pra minha mina, na real. Eu só peguei o Palmolive e botei fora, que eu fiquei bravo. Quando ela ganha o chocolate, eu fico feliz, velho.
Com certeza.
Quando elas param de comer.
Uhum.
Que louco. Tá, e aí, e rola muito umas minas que. Tipo, meio cosplay, assim?
Eu acho que hoje não tanto, assim, mas na minha época... Na minha época, nossa, na minha época...
63!
Na minha época... Nasci em 98, inclusive, né? Quase 2000. Eu sou quase.
Qual a primeira
uma...
Copa que tu lembra?
Putz.
Que é o primeiro jogador, assim, muito velho de futebol que tu viu jogar.
Muito velho?
É, tipo assim, uma lembrança. Eu era criança e eu vi esse cara.
Cara, Ronaldo. Não, eu sou muito jovem. Ronaldo. Maravilhoso.
Tá, saudades.
Esqueci o que ia falar.
É, nem lembro, nem sei o que a gente tava falando.
Ah, dos cosplay.
Ah, né? da galera que, sei lá...
Copia e tal.
É, rola muito?
Então, quando eu tinha 15, o meu público também era um pouquinho mais novo, ou até uns 18, mais ou menos. Então, todo mundo era adolescente, assim. Então, mudou muito de uns tempos pra cá, porque antes a galera realmente... Ai, me inspira em você, imita o cabelo, e eu lembro que eu cortei minha franja sozinha... Tipo, uns anos atrás. E aí todo mundo começou a aparecer de franja. Ah, cortei porque foi incentivado por você. E eu, tipo, caraca, velho, que dó. Tipo, as pessoas estão cortando sozinha. E eu, gente, corta no cabeleireiro e tal. Mas a galera, tipo, piercing. E elas me mandam, né? A maioria menina, elas me mandam mensagem. Tipo, me inspirei em você, por isso que eu fiz e tal. E aí eu acho muito legal, assim. Mas hoje deu uma mudada. Eu recebo mais mensagem, tipo... Ah, você me inspirou em mudar tal coisa do que físico, assim.
Sinceramente,
eu acho que eu tô ficando meio estragada também. Acha mais, ninguém mais legal, tá nem, né, aí pra mim.
Não acha mais legal isso?
Não, com certeza. Eu acho muito mais legal. Tem muito mais uma...
Rola,
um significado. Rola
os não me matei por tua causa? Rola os
rola,
aportes
rola,
do tipo.
Rola.
Isso é assustador, sim, né? Uns não me matei. Tava aqui, uh-huh, não me matei porque eu curto teus vídeos.
Sim.
E aí tu pensa, se eu esquecer na próxima quarta, vai estar
só...
Se
o vídeo não subir pro canal, der pau na internet.
Cara, assim, ó. Banquinho, corda e cadeira e é nóis.
Você já recebeu?
De galera, muito. Por causa das paradas de música, muito. E podcast também, mas bem menos. Mas, sim. Mas o lance é, pra mim... É só realmente não influenciar pra essas paradas, assim. Eu acho que tu também não deve pensar muito a respeito disso. Ou tu pensa.
Como assim?
Ah, quando alguém te manda uma parada, tipo... Ah, gosto muito da parada que tu fez... Gosto muito dos teus vídeos. E, pô, me ajudou bastante. Eu sou uma pessoa melhor. E eu não me matei por tua causa. Se tu for realmente ler essa parada e levar isso 100% a sério e aprofundar, tu não te trava a fazer qualquer coisa, sim, assim, né? Isso deve rolar contigo também, né? Tu não deve analisar as mensagens de, puta, o cara de, sei lá, Sananduva, não sei qual cidade, não se matou por causa do vídeo da maquiagem.
Sim.
Então,
é.
Fica loucaço.
É.
Loucaço, botando a cabeça na parede.
Sim.
Tá, e hoje? Hoje, o que que tu faz a vida, cara? Qual a tua pilha? O que que tu... quer fazer, eu tô tentando te convencer, pra quem tá escutando esse podcast agora, tô tentando te convencer a fazer um podcast, faz um pouco mais de uma semana, eu acho.
Sim, cara, assim, au, o que eu faço hoje, pra, da vida,
tipo assim, tu acorda tipo, que horas, o que tu faz?
Eu
hoje?
Gosto de acordar de manhã, só acordo cedo, tipo, umas sete, entre 7 e 8 tô acordada, não sei se isso é cedaço, isso pode ser, tipo...
Ah, tem aquele filho da puta que vai falar que é relativo, mas... É.
Ah, não, mas Ju, na verdade, 5 horas eu já tô no trabalho, então 8 horas pra você, flor, não é nada. Mas eu acordo cedo, moro em São Paulo faz 2 anos, eu saí do interior quando eu terminei o ensino médio, reprovei o primeiro ano. Terminei na escola pública, porque já trabalhava com vídeo, internet, essas coisas, viajava muito e não tava dando conta de tudo. E também não gostava de estudar, né? Então, os meus pais... Quer dizer, eu gostava de estudar coisas que eu gostava de estudar, não na escola. Então, os meus pais, a gente resolveu, tipo, não, beleza. Não, Maria Juliana não tá dando conta, ela tem que viajar muito e blá, blá, blá. Então, vamos pra escola pública. Eu fui, terminei na pública. Não que a pública seja alguma coisa, tipo, de tão diferente, mas, assim, eu não precisava estudar tanto. Não era tão difícil quanto as outras escolas. Então... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu queria fazer psicologia antes. E antes de eu pensar em psicologia, quando eu era bem menor, eu queria ser chefe de cozinha.
Uou!
E não deu certo nenhum dos dois. Ah. A psicologia, eu meio que, tipo... Putz, eu tive que mudar pra São Paulo, porque eu ficava fazendo bate-volta umas 3 vezes na semana pra cá, pra fazer os trabalhos aqui. Ou eu tinha que viajar por muito longe. E não tava mais, tipo... Cara, não tem por que eu ficar aqui no interior. E aí, eu preciso ir pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo... E moro aqui faz 2 anos já, sozinha. É.
Psicologia é uma parada muito... Eu fiz 2 anos de psicologia. Muito aleatoriamente, assim. Eu fiz nesse clima... Quando o clima... O cara acaba de estudar no colégio. E aí, tipo, tem que fazer alguma parada. Uhum. Assim. E aí eu fiz psicologia porque, sei lá. E é legal demais, assim. Não, mas eu comecei a me dar conta que eu não poderia ser psicólogo de ninguém. Você pensar a respeito, talvez não seja uma boa escolha ser psicólogo de alguém. Daí eu meio que larguei de mão. Mas ontem eu tava trocando uma ideia. A gente fez um coletivo de Najas, que é um podcast que eu faço com uns amigos meus. A gente fez um com uma... Ela é formada em psicologia, ela é formada em neurociências, ela é formada em direito. E meio que, sei lá, ela é todas as paradas do mundo, assim. E aí ela tá, aí me deu vontade de estudar de novo essas coisas. Porque ela tava, tudo que ela falava, ela é muito mais inteligente do que eu vou ser um dia. Aí é muito humilhante, assim, né? Que tudo a mina tem umas referências que tu não tá ligado, assim. Puta, eu fico pensando, cara, eu não sei nada de nada, assim, tipo,
não sei nada de filosofia,
não sei nada, não estudei nada, não sei nada de história, tipo, meu, eu não sei, na verdade, beleza, eu sei que rolou a Segunda Guerra, mas eu não, e aí, a Espanha, como é que a Espanha tava na Segunda Guerra? Tipo, não sei nada, velho, deu um desespero, cara.
Eu também penso isso às vezes, cara. Pra mim, eu, tipo, alguém muito inteligente, ou que, tipo, né, formado em muita coisa e tem, sei lá, quase minha idade, ou minha idade um pouquinho mais, tipo, eu tenho muito amigo... de 30 anos, assim, são poucos amigos que eu tenho que são mais novos do que eu. Geralmente eu sou amiga mais nova do rolê. E aí eu tenho um amigo, assim, um amigo e uma conhecida que, tipo, mestrado, doutorado, psicologia e blá, blá, blá. E eu falo, caraca, velho, quando eu chegar na idade dela, será que eu vou... Não, será não, não vou ter porque eu não entrei numa faculdade, não vai dar tempo, anjo. Mas...
Faz 3 EAD ao mesmo tempo.
É, né, não sei. Eu acabei desistindo, assim, da psicologia, mas eu acho que seria um curso legal, assim, eu gosto de ler livros sobre, eu gosto de... dessa coisa, assim.
A parada muito louca é que, sei lá, a impressão que eu tenho, eu conversei isso na última vez que eu fui tentar fazer terapia, que a impressão que eu tenho é que a psicologia tá muito engatinhando, assim, e que não tem... Que não é tão assertivo, assim, a gente tá... A impressão que eu tenho que psicologia é a mesma coisa que a medicina era nos anos 30, assim. Eu falei isso pro psicólogo. Eu falei, ah, meu, beleza, eu tô aqui e tal, mas a gente sabe, né? E eu tenho essa impressão que é muito... Que, obviamente, tem muitos profissionais bons e tal, mas eu tenho a impressão que, puta, não é uma ciência que tá tão avançada, porque ela... É muito ruim de ter as métricas, né? Tipo, sacar, ah, meu, essa pessoa está, sei lá, com crise de ansiedade, essa pessoa está deprimida para... Né? Tem muita pouca coisa binária, muito pouco exame, muita coisa... E os remédios, não sei se você já tomou algum remédio para cabeça, mas eu tomei vários, não sei se dá para notar. E aí... e aí é meio que teste, assim, né? O cara vai indo, assim, tipo, ah, não, tu... Beleza, tu é depressivo, então... Tu pode ser umas... Sei lá, tem esses 7 tipos aqui de remédio... Vamos experimentar o primeiro e ver qual é.
É, eu com remédio eu nunca tive experiência, assim. Eu faço terapia também faz 2 anos. Mas... Acho que é mais uma longa duração do que, tipo... Oi, resolva meu problema.
Total.
É meio que, tipo... Tá bom, ela vai te levar pra algum caminho que você vai aprender um pouco, talvez. Talvez sim, talvez não. A resolver seu problema. Então é muito engraçado, porque às vezes eu chego na psicóloga e eu já tenho, tipo, a resposta pro meu problema. E é muito engraçado, porque eu conto pra ela a resposta que eu achei. Então é tipo... Ah, eu só tô te pagando pra vir te contar mesmo o que eu resolvi, ou que, tipo, o que eu acho que eu devo fazer. Então, eu acho que depende muito do nível, assim, também, né? Tem gente que procura realmente no desespero, e aí ela, sei lá, encaminha pra algum formato que vai ser mais... eficiente ou para um remédio, né? Eu nunca precisei tomar um remédio, mas eu gosto muito. Só não sei se eu ia gostar tanto, assim, de sei lá, atender as pessoas. Eu acho que eu ficaria meio mal, assim. Eu queria querer levar todo mundo pra minha casa. Ai, bora morar comigo,
pois é, né?
Vou cuidar
de
você.
Deve rolar essa... Sei lá, tem que aprender a... Imagino...
A não misturar as coisas, criar uma, né? Camada. Você tem que, tipo, ser um profissional. A pessoa tá chorando, eu ia chorar junto, velho. Não ia ficar que nem a psicóloga parada, tipo... Ai, Maria, pode chorar.
Eu acho que eu conseguiria ser frio, mas mesmo assim, eu acho que mesmo conseguindo ser frio, eu acho que tu acaba acumulando a parada.
Não, com certeza.
Tipo, todo dia a pessoa, ah, não, pô, sei lá.
Não, eu ia ficar de saco cheio também, ia falar, tipo, velho, de novo essa história que você tá contando.
Resolve essa porra, velho, para, vai te fuder, vamos tomar um trocinho, vamos sair, vamos pegar o sol. Tá?
Ai,
não,
vai ser divertido.
Sim, banho de piscina, vou tomar banho de piscina, tem piscina? Vou tomar banho de piscina, resolve tudo na piscina.
É, mas eu acho muito legal, muito bonito.
Conta pras pessoas o que tu anda escutando, porque eu acabei de olhar o teu Spotify aqui. E conta pras pessoas o que tu anda escutando, que talvez tenha alguma banda, alguma coisa legal que as pessoas possam escutar também.
Nossa, geralmente as pessoas cagam pras minhas músicas.
Assim. Como assim, cara?
É, eu sempre posto música, tipo, link do que eu tô ouvindo no Twitter ou
clica.
No... Não, não é que ninguém clica, as pessoas não interagem, tipo, elas... É sempre o post ou stories que tem menos, tipo, a galera olha, tipo, ah, beleza, que bom que você tá ouvindo isso, ninguém quer saber que você tá ouvindo isso.
Foda-se.
É, e aí eu, tipo assim, ah, nem liga, tudo bem, continuo postando as minhas músicas lá. Mas sempre tem algum que, tipo, caraca, você gosta disso, que legal. E aí a gente, tipo, eu crio uma amizade mais fácil com alguém quando eu meio que... Que a gente gosta das mesmas coisas, né? Mas eu tenho um gosto muito eclético. Minha playlist, ela tá...
Sampa Crio?
Eu acho que... É, não, ela tem muita coisa. Ela tem, tipo... Se eu voltar um pouco, tem duas do Jorge Mateus que eu fiquei com vontade de ouvir, tipo... Que me lembra do interior, mas não porque eu tava com saudade do interior, eu não sei porque que eu fiz isso, mas...
Jorge Mateus parece um nome composto, parece que é um cara só, né? Jorge Mateus.
É, Jorge Mateus, é ele. Eles. E aí eu botei ali no aleatório e salvei, mas eu escuto muita coisa, assim, tenho as minhas preferências, óbvio. É, quando eu era mais nova, eu era, tipo, muito roqueirona.
Roqueirona,
roupa preta, tipo... Choker preta, unha preta, toda... Nossa, sou muito roqueira. E eu gostava muito Linkin Park. Tipo, pra mim era... Nossa, era a minha preferida. Meu sonho da vida era ir num show do Linkin Park. E eu lembro que eu ia pra escola e eu ficava desenhando o símbolo do Linkin Park. Tipo, planejando uma tatuagem. Ah, quando eu puder fazer... E aí não deu tempo de eu, tipo, fazer essa cagada. Não cagada, né? Mas eu não faria de nenhuma banda. Mas Linkin Park, Metallica era, tipo... Eu gostava
Metallica,
muito.
Tu foi forte no Metallica. Eu nunca consegui sacar Metallica. A coisa que eu mais gostei do Metallica foi aquele DVD que eles lançaram, que é meio que um psiquiatra conversando com a banda. É a coisa mais legal do Metallica. É tipo, quando eles lançaram aquele... Como é que ele... Aquele disco que todo mundo odeia do Metallica. Muito. A galera odeia muito. Um disco meio recente, tipo de 6 anos atrás.
Acho que sei. Eu também não curto muito as recentes. Eu acho muito pesado.
As pessoas odeiam muito assim, esse disco. Mas ele tem um DVD que é os caras meio que... fazendo umas terapias de grupo, assim, que é muito legal. É, acho que... Imagina, isso é uma banda... Tu convive com um cara 25 anos, todo dia em quarto de hotel. E aí tu não deve querer matar o cara com um estilete. E aí os caras estavam meio que fazendo uma reunião. Ah, eu não gosto mais de ti. Ah, eu te amo. E aí era muito bom. Esse DVD é maravilhoso, cara. É muito bom.
Eu vou ver. É, nunca vi.
Kind of Monster? Não sei, tem monstro no meio.
Cara, eu acho que... Eu não sei, assim, eu me alimento de músicas velhas. Se me perguntar, tipo, ah, o que tá em alta no Brasil, eu vou chutar Anitta e algum funk, porque provavelmente...
Provavelmente tu vai acertar.
Exatamente, eu vou acertar. Mas, assim, não consumo muito... O que eu consumo de música brasileira é muito... Coisas que eu ouvia com meu pai, tipo, Detonautas, IPM22, NX0, Fresno, sou uma fã do Fresno, tipo, sempre que eles fazem show aqui, eu apareço no show e fico batendo cabelo sozinha. Então, é sempre, tipo, umas bandas, assim, mas também gosto muito, sei lá, Djavan. Nossa, eu amo Djavan.
Djavan,
e ele vai fazer
legal.
Show, gente, galera, o Djavan vai fazer show, tô divulgando o show dele. Que dia que é? 22 de março agora, eu acho, aqui em São Paulo.
Pessoal que é fã do Djavan.
Pessoal que é fã do Djavan. Galera, vamos lá, vamos junto, todo mundo. Ele é maravilhoso. Que de Abelha gosto muito. Vira e mexe, eu acordo, tipo, na vibe... Velho, vou assistir o DVD do Kid Abelha, eu assisto.
Que cara, que frase boa. Acordei com uma vontade de ver o DVD
não,
do Kid Abelha.
Não, acordei com vontade de tipo, sei lá, não sei por que eu gosto tanto de Kid Abelha, mas ela inclusive vai fazer um show em Catanduva, o pessoal de Catanduva que tá ouvindo, Paula Toller vai estar lá. Eu vou, com certeza, eu vou sair daqui pra ir lá assistir, porque eu não consegui ir no show que ela fez aqui no ABC. Mas é isso, tipo, música brasileira, assim, é... Acho que tem fases também. Também fui da fases meio Los Hermanos, mas foi muito pouco. Às vezes tem umas aleatórias, assim, que toca, mas...
Los Hermanos acho tão bom.
Eu acho legal também.
Mas é uma parada que eu sempre tenho impressão... Eu tenho muito preconceito, porque acho que os fãs estragam as bandas, às vezes. Aí eu tenho
cara,
um pouco de preconceito.
Cara, é muito isso. É tipo assim, Jesus é massa, quem estraga o fã-clube?
É mais ou menos isso, sim. É tipo...
Mas eu não sei, assim, gente, não tô falando mal do fã-clube.
Tá
do...
falando
não
sim.
Não tô falando
tá
mal.
Tá falando sim.
Eu nem conheço, eu conheço uma amiga que é
segundo o site,
fã...
o Fuxico, que vai aparecer.
Segundo, Flor, agora já era, mas... Não, gente, não,
então
não
tu odeia o Marcelo Camelo por quê? Quero criar intriga. Eu tô pelo tumulto.
Eu tô aqui pela gritaria. Não, eu gosto, inclusive, gosto da Malu.
Eu,
Malu Magalhães.
Eu gosto. Ela tem uma música muito bonita do segundo disco, que tem uns violinos muito bonitos, que eu nunca lembro o nome, e que é a que eu acho que o Marcelo Camelo canta junto no disco dela, essa música. É muito bonita, cara, preciso lembrar o nome. Mas Los Hermanos eu acho uma das bandas mais legais dessas de... Eu gosto de uma banda muito aleatória, que eu gosto muito, que é Paralamas. Eu acho uma banda muito foda, eu acho que ela é... não valorizada como deveria, porque a galera não dá atenção, assim, tipo, ah, não, a banda é meio trouxa, assim, tipo, fica não, de...
Cara, eu tenho muita... Às vezes, tipo, eu, sei lá, tô parada aqui em casa, eu fico pensando, tipo, em bandas que eu gosto muito que são injustiçadas, tipo, ou artistas, que eu fico, tipo, realmente triste de, mano, por que ninguém deu o mundo ainda pra essas pessoas? Tipo, por que essa pessoa não é reconhecida do jeito que ela merecia ser? Ou por que essa pessoa sumiu? Tipo, Pitty. Eu amo a Pitty, velho. Ela escreve é uma fada bem, né? Injustiçada. E eu escuto ela até hoje. Então eu consumo as músicas da Pitty que ela lançou quando eu tinha 1 ano de idade ou 2. Mas eu consumo bem pouco, assim, Brasil atualmente. Eu não sei muito o que tá rolando. E é só, tipo, as bandas de sempre que eu fico atualizando. Tipo, Fresno lança uma música, pô... Vou ouvir, óbvio.
Tá, força aí pros irmãos aí. Força pros irmãos aí.
Força. Beijo, Lucas. É, que mais? Scalene, gosto.
Ah, Scalene.
Acho legal.
Scalene, ah. os irmãos lindos já participaram do podcast.
Ah, é?
Eles são muito lindos. Um beijo pros irmãos lindos, Scalene. Eu tava discutindo com o Lima quem era o Scalene mais bonito. A gente teve essa conversa. Mas eu tô pelo mais alto. Que o Gustavo é um príncipe, ele parece um príncipe élfico. E a gente teve uma longa que a gente tava muito discutindo que eram os homens mais bonitos do Brasil. E aí eu comecei...
Quem ganhou? Só de curiosidade.
O Lima tá numa fase do... Como é que é o nome daquele cara?
Chai Suede.
O Lima tá na fase Chai Suede. Eu vi depois que é o Chai Suede, ele é muito bonito mesmo. Eu achei ele muito bonito, mas não sei se ele é meu estilo de homem. Aí a gente gosta muito de Thiago York.
Poxa, York, saudade de Thiago, aparece.
Thiago lindo, York. Depois eu te mostrar uma foto maravilhosa. Que é a melhor foto do mundo. Me lembra de mostrar essa foto depois. E... Mas a nossa lista ficou mais ou menos no Thiago York e no Chai. 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 Mas então, tá, tu vai fazer um podcast teu ou não vai? Vai ficar te enrolando?
Vou.
Sobre o quê?
Cara, não sei.
Não pensou ainda? Sobre o que tu quer falar?
Gente, não sei o que eu devo falar.
O que tu faz nos teus stories e tu gosta?
Posto as minhas músicas que ninguém liga.
É, tu pode ficar lendo as letras do Linkin Park em português.
Maravilhoso. Gente, inclusive falando em Linkin Park, que eu também citei o Metallica, tem um vídeo... É muito estranho, tipo, fazer podcast, porque eu não posso falar, tipo, com a mão, eu não posso falar clica aqui, porque...
Tu pode, o seu voz é estranho, mas tu pode.
Tá bom, galera, é que... Não tem pra onde olhar e expressar. Eu espero que vocês, sei lá, entendam o meu jeito de expressar, que eu tô muito feliz, que é o meu vídeo preferido do Metallica. É, da música Master of Puppets, que é muito legal. O vídeo é uma live num show, tipo, é meio recente, assim. Não sei se faz uns 2 anos que eles postaram esse vídeo, ou foi ano passado, eu não lembro. Mas eu assisto, tipo, esse vídeo umas 2, 3 vezes na semana. Eu preciso assistir esse vídeo, então
acho que
é um
gosta
vídeo
bastante,
muito legal. É.
Sim,
então, assim, eu gosto bastante das músicas velhas, assim. Eu fui num show deles recentemente, que foi em Los Angeles, um tributo ao Chris Cornell. E eles tocaram, só que a maioria das pessoas, artistas, estavam lá, era pra tocar música, tipo, Audioslave, essas coisas. E eles só tocaram deles, assim. E, só... e eu, sério, o vídeo é maravilhoso, porque as pessoas não estão mexendo a cabeça. E só tô eu, tipo, pulando e berrando. E eu, caraca, velho, tipo, o americano é muito educado. E eu tô, tipo, aqui, berrando. E é por isso que a galera gosta tanto do Brasil, né?
É, imagina, o cara deve fazer tanto show lá fora, meio merda, assim. Que a galera tá muito parada. E aí tu vem pra
vem
cá e
Brasil,
tá... Cara,
tipo...
as pessoas não sabem o que eu tô falando, não fazem ideia, ninguém faz
ninguém.
Ideia, mesmo assim as pessoas cantam. Imagina, deve ser muito foda. E é o que rola muito ao contrário, é que lá, tipo, sei lá, nas Europa da vida, rola o pessoal pirar muito mais no som pesado, assim, né, que aqui não... Aqui
sim.
Até rola, mas não... Mas tu vê sempre umas tour muito estranhas, tipo, sei lá... De um Sepultura na Finlândia, sei lá. E aí, tipo, 50 mil pessoas.
Sim.
E todo mundo muito pilhado. Uhum. E todo mundo muito legal. E o chão limpo. É muito estranho.
Não, assim, eu fui em cadeira numerada. E eu lembro que eu levantei pra ir no banheiro e não tinha uma pessoa, tipo, no corredor, em pé, assim, atrapalhando passagem. E eu fiquei, tipo, velho, essas pessoas são estranhas. Tá todo mundo no lugar. Eu falei, Quem é muito fã, sei lá, ia correr, ficar lá na frente, pendurar na grade, tentar subir no palco. Ninguém tentou fazer isso em nenhum momento. E as pessoas ficavam quietas quando elas iam falar. Então parecia que eu realmente tava no velório do Chris Cornell. Porque
sensação
galera...
gostosa, hein?
Não, foi maravilhoso. Assim, a galera ia prestar homenagem e todo mundo ficava quieto. Tipo, ninguém assoviava, ninguém gritava, tamo junto, sei lá, qualquer coisa.
Mostra as tetas.
Ninguém gritava. E eu, tipo, caraca, eu fiquei meio constrangida, assim. Eu falei, será que eu sou muito sem educação? Porque no Brasil, essas horas, eu ia estar, sei lá, no ombro de algum amigo e nego, tipo, atrás de mim, me cutucando, falando, sai à frente! Alguma coisa ia rolar, assim. Mas foi legal.
E qual foi o show que tu mais gostou na tua vida, tu lembra? Tem isso na memória?
Que eu mais gostei na minha vida? Nossa, vários. Teve uma época que eu pirava muito no Justin Bieber, né? Eu gosto muito dele ainda, mas eu era, tipo...
Tu é forte no Justin Bieber?
Eu era, tipo, forte. Eu lembro, eu fiquei dormindo na fila, nossa, e era dia do casamento do meu pai. Não, detalhe, essa história é maravilhosa. Foi 2011, primeira vez, eu acho que ele veio pro Brasil fazer show. Não lembro, sou horrível de data, nome. Mas eu lembro que foi no Morumbi, seu nome... É, não lembro, né? Melhor, não lembro. Acho que foi no Morumbi. E eu lembro que eu dormi na fila, não sei o quê, blá, blá, mó perrengue. Eu era novinha, fui, chorei muito. E, nossa, foi realização de um sonho, meu Deus. Ele, tipo, tinha cabelinho de lado, era mó jovenzinho também. E aí eu lembro que eu fui ano retrasado. Retrasado, sou péssima, já falei, né? Não vou nem inventar uma data. Foi a última vez que ele veio aí.
6 de abril.
É, 6 de abril. Ele veio, eu fui no show dele, também foi muito legal, eu pirava muito. Então, por épocas assim, naquela época foi, nossa, o melhor pra mim. Mas o, tipo, melhor da minha vida, que era o meu sonho ir, era do Linkin Park. E eu fui, tipo, uns meses antes do Chester ter morrido, assim.
Uhum.
Então, pra mim foi muito especial, porque eu falei, caraca...
Era a banda que tu queria tatuar.
Tipo, não, era a banda da minha vida, assim. Só que eu acho que rolou alguma coisa com as bandas hoje, porque eu lembro que tinha bastante gente mais velha lá assistindo o show do Linkin Park. E todo mundo, tipo, nossa, nas músicas, tipo, muito velhas, tava todo mundo muito feliz. E aí eles tocavam as novas, todo mundo, tipo, pô, que merda! Tipo, troca essa merda. Tipo, a galera meio revolta, assim. Eu me incluo nessa. Pão mas não era muito revolta, mas era tipo... Ah, tá bom. Prefiro os álbuns antigos. E eu acho que rola um pouco disso, de... Mudou muito. Eu acho que, sei lá, você pega 30 Seconds to Mars. Eles mudaram muito. Eles eram tipo, The Kill. E aí eles foram de The Kill pra um meio pop, meio
não
sei.
Senão os caras viram banda de formatura. Que fica tocando os claros. Se eles ficarem tocando as músicas que as pessoas gostam, acaba virando banda que toca em formatura, só single, e era isso, assim. E faz três versões.
Cara, mas eu acho que
faz o DVD acústico, DVD ao vivo e as mesmas repertórios.
Não, mas eu acho que dá pra continuar na pegada, tipo, rock, assim, banda que é rock.
Rockerona, mulher rockerona. Preta, tipo, tu.
Não, mas eu acho que não precisa misturar muito pop, assim, tudo. Paramore, só que ele, Paramore, eles são perfeitos, eu amo Paramore. Mas se você pega os primeiros álbuns, que era, tipo, emão, assim, rock, e com o último álbum, é muito... E aí eu fico meio incomodada, assim, tipo, eu amo, eu escuto, consumo, mas eu falo, tipo, caraca... Eu sou meio, tipo, nossa, raizona. E aí eu fico...
Eu apoio muito, eu quero mais que todo mundo se foda. Eu acho que essas bandas, tipo, muito... Tipo, eu acho Metallica tinha que lançar um disco de reggae. Só pra foda-se todo mundo, assim. Um disco
não,
muito
não.
Pop.
Eu acho que é legal, assim, a banda mudar um pouco e, tipo, dar uma causada. Mas quem gosta mesmo sente uma falta ou fica meio, tipo, caraca, velho. Pensa em mim um pouco, tipo, eu consumo as suas músicas, eu vou ter que continuar nessas músicas velhas.
Mas aí o disco vai estar
velhas.
Sempre lá, cara.
Exatamente.
Gosto dos Linkin Park, a gente vai, escuta o Linkin Park.
Não, mas é isso, tipo, minha vida é essa, eu não atualizo de banda nem de música, são sempre as mesmas músicas, ou a banda tem que ser muito boa, assim, pros meus ouvidos, pra eu olhar, tipo, ah, tá bom, é meio popzinho, é meio 2019, mas eu vou dar uma chance, aí eu acabo gostando, assim, mas...
Tu tem que conhecer Local Natives. Eu acho que tu vai gostar de Local Natives. Vou te apresentar depois. Tu vai me agradecer daqui a uns meses. Vou encerrar esse episódio agora. Não esqueçam de espalhar esse podcast para todas as pessoas. Não esqueçam de seguir.
Queria saber muito o tempo que deu.
Ah, por enquanto?
Só de curiosidade. 43 minutos.
43 minutos. E espalhe esse podcast para todo mundo. Não esqueçam de seguir o Meia Hora Sozinho no Twitter, Instagram, essas coisas aí. E é isso aí. Um beijo,
Maju. Não tem como deixar like aqui.
Pode deixar like onde tu estiver. Faz um, assim, onde você estiver.
Um joinha, faz um joinha.
Faz assim, ó, desenha um like, um joinha num caderno e manda essa foto pra Maju. Manda por...
Tá aqui o like que você pediu.
É, pau no cu. Tá aqui teu like, ó. Trouxona. Então é isso. Até semana que vem ou até a próxima. Um beijo, tchau.
Tchau.